E agora, notícias do MS. A informação do Mato Grosso do Sul. Apresentação, João Flores Júnior.
E vamos saber agora das notícias mais importantes do Mato Grosso do Sul. Ex-vereador acusado de estuprar menina de 6 anos é procurado pela polícia. Última oportunidade, Ana Carolina Souza.
Feirão Limpa Nome do Serasa termina nesta quinta-feira.
Alerta! Servidor público investigado por violência doméstica pode ter o salário suspenso. Governo oferece R$300 de ajuda para mais de 11 mil servidores aposentados. A proposta vai ser analisada na próxima semana. Depois de 6 anos e confederalização de investigação, o Brasil sabe agora quem mandou matar a vereadora Marielle Franco e motorista. Delegacia da Mulher é rápida e já finalizou a investigação de todos os homicídios no estado. Novidade, diretor e diretora de escola agora não vão perder os cargos se não ganharem disputa eleitoral. Esses os destaques do Notícias do MS desta quinta-feira, 28 de março de 2024. O Notícias do MS volta depois do apoio cultural.
Sentiu sintomas, no mesmo dia calafrio.
Por causa do mosquitinho,
todo mundo tem que estar junto.
E fazer o combate contra o mosquito.
Só assim que vai ter um combate a ele, né?
Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Evite água parada e receba bem os agentes de saúde e os de endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
A frente fria que atinge o Mato Grosso do Sul deve perder força no próximo fim de semana em todo o estado. E a temperatura vai subir, principalmente nas cidades do centro e norte de Mato Grosso do Sul. Índice de umidade e chuva também diminui.
Tempo e temperatura.
O tempo segue instável nessa véspera de feriado da Semana Santa em Mato Grosso do Sul. Atenção especial para as regiões centro, norte, nordeste, leste e bolsão do estado, onde pode ocorrer chuvas mais frequentes. Ao norte e nordeste, a atenção deve ser redobrada. As duas áreas estão sob influência de atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que aumenta a cobertura de nuvens e possibilidade de mais chuvas. Para hoje, tempo mais firme ao sul, sudeste e sudoeste do estado. Quinta-feira de céu aberto, com nuvens variando na Grande Dourados, Cone Sul e faixa de fronteira. Máxima de 30 graus em Glória de Dourados e Itaporã, 31 em Jataí e de 29 graus em Caracol e Paranhos. Na parte central, dia de sol com aumento de nuvens e chances de pancadas de chuva ao longo do dia. Máxima de 30 graus em Ribas do Rio Pardo, 27 em Campo Grande e Maracaju. A oeste, no Pantanal, tempo mais firme, sol com nuvens esparsas. Máxima e calorão de 35 graus em Porto Murtinho, 31 em Bonito e Jardim e 29 graus com chance de chuva em Ladário. Ao norte e nordeste, céu parcialmente nublado a nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 28 graus em Coxim e Sonora, 27 graus em Camapuã e Costa Rica e de 25 graus em Paranhos e Inocência. Ao leste, tempo também estável com algumas aberturas de sol e chances de pancadas de chuva durante a tarde, máxima de 28 graus, em Santa Rita do Pardo e Bataguaçu. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima do Mato Grosso do Sul.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Agentes da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos prenderam dois homens que estavam roubando motoristas de aplicativos na capital. Eles têm 22 e 26 anos e a prisão foi terça-feira em Campo Grande. Os bandidos são da cidade de Indiana, São Paulo. Um deles já está em Campo Grande há 3 anos e trabalhou como bancário. O segundo estaria na capital há 2 meses, tendo se hospedado no apartamento do primeiro acusado. E vamos saber agora de outras informações da polícia.
Polícia.
O vereador Orneis Fernandes é procurado pela Polícia Civil de Paranhos, cidade distante a 460 quilômetros de Campo Grande. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Aos 62 anos, tem foto de procurado anunciado na terça-feira. Orneis foi eleito vereador no pleito de 2008, quando estava no PSDB. Mudou-se para o PRB em 2012 e recebeu 171 votos. Não retornou ao cargo. O delegado titular da Delegacia da Polícia Civil de Paranhos, Raul Henrique da Costa, preferiu não informar sobre o crime que o homem cometeu. Disse que a natureza do crime proíbe por lei dar detalhes e a investigação acontece sob sigilo. O Campo Grande News apurou que ele é acusado de estuprar uma menina de 6 anos da própria família. O caso foi exposto na rede social. Quem tiver informações sobre o vereador Orneis Fernandes pode entrar em contato pelo telefone na Delegacia da Polícia Civil de Paranhos, 67-3480-1300.
Na manhã de quarta-feira, 5 pessoas foram presas em flagrante durante a Operação Conta Justa, deflagrada pela 5ª Delegacia da Polícia Civil contra furto de energia elétrica, conhecido como Gato, em Campo Grande. A operação fiscalizou 4 endereços, sendo um deles na Avenida Manuel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon. Os presos serão ouvidos na delegacia e liberados mediante pagamento de fiança, conforme o delegado Leandro Lacerda. Medidas conjuntas entre Polícia Civil e a concessionária de energia já foram realizadas em Amambai, Rio Verde e Bela Vista. No último dia 12, 4 pessoas, entre elas donos de estabelecimentos comerciais, foram detidas em Amambai. Durante as inspeções, foram identificadas irregularidades em casas e estabelecimentos comerciais. Já no dia 7 deste mês, policiais civis e equipes da concessionária flagraram furto de energia elétrica em Bela Vista e autuaram 4 pessoas. Após investigações do Núcleo de Inteligência com dados da concessionária de energia elétrica, foi apurada as fraudes. Duas pessoas morreram durante troca de tiros com agentes do Departamento de Operações de Fronteira e policiais civis na manhã de quarta-feira. As mortes aconteceram durante a ação em Itaporã. Os assaltantes estariam escondidos em uma residência que fica nas proximidades do cemitério de Ponta Porã. Os policiais teriam sido recebidos à bala pelos suspeitos. Durante o tiroteio, os 2 assaltantes morreram. Ageu de Souza Torres, vulgo Negrete, de 55 anos, morto no confronto, já foi preso há 27 anos. Por assaltar um banco na cidade de Deodápolis. Conforme o DOF, Negrete era membro de uma facção e foi preso pelos agentes em 1997, juntamente com Andinho do PCC, primeiro comando da capital, por assalto a uma agência bancária de Deodápolis.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Polícia.
Familiares e amigos da vereadora carioca Marielle Franco querem saber como a parlamentar incomodava um deputado federal, um conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e um delegado de polícia. O crime só foi solucionado depois da federalização da investigação. Pousou às 10h41 de quarta-feira no Aeroporto Internacional de Campo Grande a aeronave que trouxe o deputado federal Chiquinho Brazão, expulso do União Brasil, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco em março de 2018, no Rio de Janeiro. Equipes da Polícia Penal Federal, com 10 agentes e 4 veículos, sendo um da Polícia Militar, participaram da operação. O deputado Pedro Kemp comentou sobre o envolvimento de autoridades com a milícia carioca e o clima de mistério sobre as mortes. Entre eles, o envolvimento de um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Trata-se de Roberval Barbosa.
E como delegado, ele fez de tudo para que as investigações não caminhassem. Então, ele obstruiu a investigação. Ele fez de tudo para que não viesse à tona o nome dos mandantes, dos verdadeiros mandantes. E com a revelação desses nomes dos mandantes, nós tivemos uma questão que esse país tem que enfrentar, que é a infiltração do crime organizado, das milícias, no poder público.
O deputado Chiquinho foi preso domingo durante a operação da Polícia Federal junto com o irmão, o conselheiro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Os dois são apontados como mandantes da morte da parlamentar. O delegado Roberval Barbosa é apontado pela investigação por ter arquitetado o crime. Chiquinho Brazão foi preso em Brasília e foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, onde também está Rony Lessa, autor dos disparos que mataram Marielle Franco.
Isso é um absurdo, e a morte da Marielle Franco é porque ela contrariava interesses desses agentes públicos. Nós só chegamos a essa conclusão nessa investigação porque a investigação saiu do âmbito da Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi federalizada para o governo federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal. Só por isso que nós chegamos nessa conclusão. Porque se tivesse ficado ali no Rio de Janeiro, vejam só, 6 anos a investigação não andava.
Ouvimos o deputado Pedro Kemp. Domingos Brazão veio com Chiquinho na mesma aeronave, mas vai seguir para Porto Velho, em Rondônia, com outro jatinho, onde ficará também no Presídio Federal. João Flores Júnior, para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Política.
Um projeto de lei do senador Nelson Tradifilho, se aprovado, vai suspender o salário de servidor público que estiver investigado pelo crime de violência doméstica. Ana Carolina Souza tem os detalhes. As falas foram feitas na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de terça-feira, dia 26 de março. A prefeita de Naviraí, Raíssa Matos, foi vítima de misoginia na política.
A misoginia na política não é apenas um ataque pessoal às mulheres que escolheram servir ao público. É um ataque aos princípios democráticos que sustentam a nossa nação. Quando uma mulher é subestimada, interrompida, desrespeitada por sua atuação política, não é apenas ela que sofre ou que se faz mal, mas toda a sociedade, e que perde a chance de se beneficiar das suas habilidades, perspectivas e liderança. Mas não nos enganemos. A violência contra a mulher na política não se manifesta apenas em formas físicas. Ela se apresenta nas entrelinhas de discursos que buscam diminuir a nossa capacidade na difusão de estereótipos que tentam nos enquadrar em papéis secundários na disseminação de mentiras que buscam nos desacreditar.
Depois da prefeita de Naviraí, foi a vez da vereadora Sumara Ferreira, que teve o microfone cortado por Arthur Barbosa de Souza Filho, presidente da Câmara de Cacilândia. Na ocasião, ele disse também que ela deveria usar o restante do corpo para trabalhar pela comunidade, como usa a língua.
Eu pergunto a vocês, ele teria o mesmo comportamento se ali tivesse um vereador homem falando isso? Com certeza não. Ele nunca teve e nunca teria essa coragem. Esse lamentável episódio com caráter machista, misógino, ofende não somente a mim quanto mulher parlamentar, mas a todas as mulheres sumatogrossenses aqui representadas por mim, Mara Caseiro, deputada Lia e Gleice Jane, pois revela um desejo infame de que nós não merecemos e não deveríamos ocupar espaços de poder como esse. Humilhada, ultrajada, menosprezada, diminuída, vilipendiada.
Sumária disse ainda na Assembleia que foi vítima de violência sexual há mais de 35 anos e acreditava que a culpa era dela.
Por longo de 25 anos eu acreditei que a culpa era minha, porque é uma sociedade que olha para a vítima e fala: mas por que ela não denunciou? Por que ela permitiu que isso acontecesse? Por que ela usou aquela roupa? Por que ela estava naquele lugar? E eu, por muitos anos, me senti culpada. As vítimas nunca são as culpadas. Elas nunca serão. Quando finalmente, depois desses 10 anos, coloquei a minha vida para ajudar outras pessoas, foi então que eu decidi entrar com a minha missão desafiadora na vida política. Mas uma política do bem. Uma política que ajuda a melhorar a vida das pessoas e construir um mundo melhor para os nossos filhos. Que o meu hoje está aqui, Thiago, junto com a minha família e meus irmãos. Uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Sempre soube que enfrentaria obstáculos nesse árduo caminho, mas confesso que não esperava que continuaria sendo submetida a situações vexatórias, única e exclusivamente por ser mulher. ainda mais dentro de uma Câmara Municipal, a casa do povo que juramos representar com coragem, dignidade e respeito.
O deputado Pedro Lucian Neto se solidarizou com a situação da vereadora e disse que a agressão de Arthur Barbosa merece punição.
Realmente é repugnante essa declaração do vereador presidente da Câmara de Cacilândia, que se isso não é quebra de decoro parlamentar, sinceramente eu não sei o que que é. Mas naturalmente a Câmara de Vereadores vai saber soberanamente decidir. E se nós fôssemos consultados, com certeza absoluta deveria existir algum tipo de sanção grave para um comportamento gravíssimo, como foi colocado agora recentemente. E é impressionante que isso tudo está acontecendo justamente no mês da mulher.
O Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça de Cacilândia, denunciou o presidente da Câmara do município, Arthur Barbosa de Souza Filho, pelo crime de violência política de gênero. A denúncia é sobre o episódio acontecido no dia 11 de março, em sessão ordinária, na Câmara Municipal de Cacilândia. João Flores Júnior, para a Rádio Web IMS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Novidades.
E atenção, concurseiro de plantão. Mato Grosso do Sul pode ter novo concurso para investigador de polícia judiciária.
O novo certame para investigador da Polícia Civil poderá ser realizado em Mato Grosso do Sul. A medida foi anunciada pelo deputado Pedro Caravina na sessão ordinária da Assembleia Legislativa na quarta-feira, dia 27 de março.
Solicitando para que seja realizado estudo de viabilidade no sentido de promover a realização de concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de agente de Polícia Judiciária na função de investigador de Polícia Judiciária, visando com isso diminuir o déficit atual do quadro de investigadores do Estado e, consequentemente, aprimorar o serviço de segurança pública desempenhado pela Polícia Judiciária.
De acordo com o deputado, o pedido é do Sindicato dos Policiais Civis da Delegacia Geral de Polícia, que confirma déficit de 800 investigadores.
Hoje nós temos um déficit de quase 800 investigadores de Polícia Judiciária. Segundo o levantamento do sindicato, o quadro de investigadores para atender minimamente a demanda exigida teria que ser de 1.980 policiais. Todavia, o efetivo conta hoje com 1.200. Então, esse concurso de investigador é importantíssimo, necessário, e eu peço então a aprovação dos colegas parlamentares para que essa indicação, deputado Pedro Kemp, vá até o nosso secretário de Justiça e Segurança Pública, o nosso governador, para que esse concurso de investigador de polícia seja realizado o mais rápido possível. Isso vem de encontro com a necessidade da sociedade.
Ouvimos o deputado Pedro Caravina, do PSDB. Magali Flores, para a Rádio Web IMS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Política.
Ainda não foi desta vez. Uma solução para o longo pedido de aposentado e pensionista em Mato Grosso do Sul, que se arrasta desde 2023, pode ter um fim na primeira semana de abril. Magali Flores.
O governo do estado enviou um novo projeto para os servidores aposentados que lutam pelo fim da cobrança de 14% do salário para a Previdência Social. Segundo o vice-líder do governo, a nova proposta estende o auxílio de R$ 300 para 12 mil servidores. Desta vez, o governo propõe ajuda médica social para os aposentados que recebem até o teto do INSS de R$ 7.800. A proposta anterior oferecia auxílio de R$ 300 para quem recebe de dois salários mínimos e meio, equivalente a R$ 3.530. A medida estenderia 5 mil servidores aposentados. O presidente da Assembleia, Gerson Claro, reforça que o projeto é de autoria do governo do estado.
O que veio do governo é um projeto para dar um auxílio saúde para aposentado, para quem ganha até dois salários mínimos e meio a princípio, e a Assembleia, por conta de uma comissão, de um trabalho, conseguiu, deputado Pedro Kemp, deputado Coronel Davi, que fosse levado esse auxílio até o teto da Previdência, que seria R$ 7.800. Então, todos os aposentados, nós vamos fazer uma força-tarefa, é um auxílio. A iniciativa do projeto é do Poder Executivo, a Assembleia não pode fazer uma lei.
Gerson Claro sinaliza que o projeto pode ser aprovado na primeira sessão ordinária de abril e explica.
Discutir o passado não adianta, nós temos que pensar que daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, tem gente aposentando, tem servidor e precisa ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, com responsabilidade, a Assembleia vai cumprir o seu papel.
O governo do Mato Grosso do Sul tem 29 mil servidores aposentados. Uma comissão tem comparecido com frequência na Assembleia, cobrando a redução dos 14%. Os aposentados alegam que os 14% pesam no seu orçamento, principalmente para quem tem despesa com médico e remédio. Magali Flores para a Rádio Web IMS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
E você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. A Delegacia da Mulher trabalha rápido e soluciona todos os casos de assassinatos de mulheres somente neste ano. Diretor de escola poderá concorrer à disputa eleitoral e, se não for eleito, não vai perder o cargo. Feirão Limpa Nome termina nesta quinta-feira em todo o Brasil. Os detalhes daqui a pouco.
Quando eu estava com 38 semanas de gestação e uma ultrassonografia, o médico que estava fazendo o exame falou que o perímetro cefálico da minha filha não correspondia com a gestação. Então eu nunca imaginei que o mosquito pudesse ter afetado de uma forma tão grave a minha filha, com a microcefalia pelo Zika vírus. Eu não me cuidava até acontecer comigo. Todo mundo tem que estar junto, unido no combate contra esse mosquito.
Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.
E agora, notícias do MS. A informação do Mato Grosso do Sul. Política.
Professor, professora, diretor de escola poderão concorrer a cargo público e, se não vencer o pleito, não perde o cargo na rede pública de ensino. Diretores e diretoras de escolas públicas escolhidos pela comunidade escolar que desejam ser candidatos a cargos eletivos podem retornar aos seus cargos de origem, caso não vençam o pleito. A iniciativa está garantida em um projeto de lei discutido e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Assembleia Legislativa na quarta-feira, dia 27 de março. A proposição é do deputado Pedro Caravina. O deputado reforça que a medida é para fazer com que mulheres possam se candidatar aos cargos públicos.
Devemos incentivar a participação popular nas eleições. E quando você fala diretor de escola, diretor adjunto, mais ainda, porque você tem várias diretoras mulheres e nós estamos também trabalhando para aumentar a participação das mulheres no processo eleitoral. E nesse caso, você tinha uma dificuldade, porque o diretor adjunto ou diretor titular, ele não tinha o receio de participar do processo e, não sendo eleito, ele não retornar ao cargo de direção que ele foi eleito e estava exercendo. Então esse projeto vem agora para autorizar o afastamento dos diretores. Então ele pode afastar da direção, concorrer ao pleito eleitoral e depois retornar ao cargo que já exercia. Então é uma questão de justiça e com certeza vai fomentar a participação desses importantes dirigentes escolares no processo eleitoral.
Ouvimos o deputado estadual Pedro Caravina. João Flores Júnior para a Rádio Web IMS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Polícia.
Agentes de segurança estão atentos aos casos de assassinatos de mulheres em todo o Mato Grosso do Sul. A DEAN investigou todas as mortes acontecidas neste ano de forma célere.
Os crimes aconteceram na noite de sexta-feira, dia 22 de março, em Campo Grande. Daiane Xavier da Silva, de 38 anos, e Renata Andrade de Campos Vidal, de 39 anos. Uma foi morta pelo marido e outra pelo irmão. As atrocidades foram detalhadas pela delegada Rafaela Lobato, titular da Delegacia da Mulher.
Em ambos os casos, a Delegacia da Mulher, com o apoio também da Polícia Militar, inclusive do choque, conseguimos realizar a prisão em flagrante. Foi realizada na própria sexta-feira. Nós realizamos oitivas de testemunhas, interrogatório ao final. E na manhã de hoje, sexta-feira, dia 25 de março, foi realizada a audiência de custódia, onde foi verificado pelo Tribunal de Justiça se haveria alguma situação anormal durante esse flagrante e, posteriormente, verificado a condição de sua prisão.
As duas prisões foram homologadas e decretadas pela Justiça.
Considerando que nós, na Delegacia da Mulher, realizamos a representação de ambos esses casos e estamos continuando as investigações, já estão avançadas e em breve finalizaremos com o relatório final e será encaminhado ao Ministério Público para, caso seja possível, entendo que será, diante toda a materialidade e a autoria já apurada, o Ministério Público possa oferecer a denúncia e assim prosseguir com o processo.
O trabalho da Delegacia da Mulher é rápido e conclusivo.
Todos os casos de feminicídio, inclusive tentados, deste ano e do ano passado, foram solucionados pela Delegacia da Mulher. E a gente espera, primeiramente, que não volte a acontecer esses casos, mas que, se vier a acontecer, nós vamos continuar dando uma resposta séria à sociedade. Por fim, fica um recado também para as vítimas de que nós, na Delegacia da Mulher, estamos abertos 24 horas, 7 dias na semana e aguardamos para que essas vítimas possam vir solicitar uma medida protetiva, refazer o registro de boletim de ocorrência e permitir que nós possamos atuar.
Ouvimos a delegada Rafaela Lobato. Magali Flores para a Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Economia.
A oportunidade de pagar conta atrasada com desconto de mais de 90% está chegando ao fim, mas ainda há tempo de você participar.
Para encerrar o maior mutirão de dívidas já realizado no país, a Serasa e o Programa Desenrola do Ministério da Fazenda disponibilizam mais de 4 milhões e 600 mil ofertas em Campo Grande. Os descontos para as negociações podem chegar até 96%. As dívidas podem ser negociadas pelos canais digitais do Serasa sem taxa alguma. Os descontos especiais e os benefícios diferenciados de parcelamento podem ser aproveitados até esta quinta-feira, dia 28. João Moraes, especialista do Serasa, relata à Rádio Web MS que para fazer parte do feirão, basta comparecer a uma agência dos Correios.
Pode comparecer em uma agência dos Correios até o dia 28. Talvez você está nos ouvindo aqui de outra cidade que não seja Campo Grande. Você consegue ir até uma agência dos Correios aí na sua cidade, fazer a sua consulta e a renegociação das suas dívidas. São mais de 8 milhões de ofertas, né, para as pessoas que estão endividadas, disponíveis só para o estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem aí o Brasil inteiro, mas no estado, mais de 8 milhões de ofertas. E para quem não consegue ir presencialmente, às vezes o correio está aberto no horário do seu trabalho, no app da Serasa é o canal que você consegue encontrar tanto as dívidas que estão vinculadas à Serasa, quanto às dívidas que estão no Desenrola, porque agora nós, Serasa, somos parceiros oficiais do Desenrola, as dívidas do Desenrola também estão por lá. São iniciativas, né, que a gente uniu uma força-tarefa Serasa, Governo Federal com o Desenrola e os Correios para propor oportunidades, para levar possibilidades para o consumidor conseguir sair da dívida, ter mais crédito no mercado, ter o nome limpo para ter uma saúde financeira muito melhor.
O mutirão reúne débitos de 700 empresas que aderiram ao Mega Feirão Serasa e Desenrola. A campanha oferece descontos especiais.
Então a gente vai atrás, né, das principais empresas do país que tem aí o maior número de inadimplentes, tenta uma negociação para conseguir um desconto bacana para o consumidor. Então, durante o feirão, até o dia 28, o mega feirão, você pode encontrar, né, o consumidor que está nos ouvindo e está inadimplente, até 96% de desconto na sua dívida. Então, por que eu digo até? Porque às vezes não está 96%, mas está 20%, 30%, então você realmente precisa consultar ou numa agência dos Correios, como atendente, ou no aplicativo, quais ofertas estão disponíveis para vocês. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que eu me lembre de cabeça, nós temos aí a Energisa, né, que é a distribuidora de energia de vocês, a Neo Energia Elétrica, que cobre uma parte do estado também, e temos mais de 700 empresas que estão participando. Então vale muito a pena pesquisar, porque às vezes, em outro período do ano, você não tem essa oportunidade e Com as condições facilitadas do Mega Feirão, você consegue talvez até parcelar no boleto bancário essas dívidas e ficar com o nome limpinho aí, começar o mês de abril com tudo limpinho.
João Moraes lembra que fora das campanhas e feirões, é possível negociar através do aplicativo da Serasa.
Baixe o app da Serasa ou vá até o site da Serasa, que é serasa.com.br. Somente esses dois canais digitais, não existem outros canais oficiais da Serasa que não sejam esses. Você consegue pesquisar de forma gratuita quais dívidas estão ali vinculadas ao seu CPF, quais restrições tem no seu extrato e se houver alguma oferta você consegue aproveitar. Então aproveite, essas condições de até 96% de desconto vão até a próxima quinta-feira, dia 28 de março, mas durante todo o ano o app da Serasa você consegue consultar o seu CPF e verificar outras ofertas disponíveis, talvez não com as mesmas condições do feirão, mas sempre tem alguma oferta ali que a empresa credora disponibilizou para você.
A iniciativa começou no dia 7 de março e já no primeiro dia de atendimento, os Correios atenderam 5.268 pessoas interessadas em parcelar os débitos. Em todo o Brasil, são 72 milhões de inadimplentes e em Mato Grosso do Sul, o número chega a 1 milhão e 57 mil pessoas. O valor médio das dívidas chega a R$ 5.500. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Notícias do Mato Grosso do Sul.
Esses foram os destaques do Notícias do MS desta quinta-feira, 28 de março de 2024. O programa tem locução de Magali Flores e Alisson Schauer. Reportagem Ana Carolina Souza. Edição Gabriela Flores. Apresentação João Flores Júnior. Mais conteúdos na radiowebms.com.br. Uma ótima quinta-feira para você. O Notícias do MS volta segunda-feira, dia 1º de abril. Até lá!
Você ouviu Notícias do MS com João Flores Júnior. Responsabilidade Rádio Web MS.com.br.